Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá! A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Eu sou Ana Beatriz Santos e no programa de hoje teremos uma conversa com Daniel Galera, dicas de leitura e a poesia de Daniel Perrone Rato e Glauco Flores de Sabrito. Vamos juntos! Para começar, a dica de leitura de Mayra Cunha.
Clube do Livro. Olá, hoje eu venho falar de filosofia e poética. O escritor e filósofo paulista Juliano Garcia Peçanha acaba de lançar seu mais recente livro, O Filósofo no Porta-Luvas, publicado pela editora Todavia. Usando a teoria filosófica com poesia, o autor fala sobre identidades, muitas procuras e vários encontros do próprio eu. Através do humor e algum lirismo, Juliano Peçanha faz uma espécie de jogo de espelhos psíquicos e íntimos, como se o personagem principal se multiplicasse infinitamente numa tentativa de fugir e encontrar-se em si mesmo. Com o uso da terceira pessoa, o livro se afasta da confissão intimista que a filosofia costuma proporcionar e possibilita um olhar crítico, irônico e irreverente, por vezes até impiedoso, do narrador sobre ele próprio. Frederico é um estudante paulista de filosofia que se recusa a ler as teorias apenas no aspecto formal. Ele busca descobrir mais como viver a filosofia do que estudar os filósofos com o distanciamento da academia. O protagonista começa a desconfiar que o verdadeiro pensamento só se demonstra por meio das experiências intensas, como o amor e o envelhecimento. Composto em várias camadas, o livro conta a trajetória de Frederico, como num romance de formação, que vai da autorreflexão à conversão do protagonista, de modo que não seja necessário ao leitor conhecer as referências ou correntes filosóficas citadas ao longo da história. Frederico passa a ser orientado por um terapeuta guru, então ele resolve não mais seguir a filosofia sem discutir problemas existenciais e se torna obcecado por descobrir o seu lugar no mundo. Sem profissão, já beirando os 50 anos e ainda vivendo da mesada da mãe, o personagem acaba tendo que dirigir um Uber para pagar as contas. No porta-luvas do seu carro, guarda um livro do filósofo alemão Dilthey, que se opôs ao idealismo, excluindo a metafísica da filosofia. A dicotomia se estabelece entre o motorista de Uber e o filósofo, a separação de Frederico do mundano, onde estão as necessidades básicas a serem cotidianamente resolvidas, e o mundo da filosofia, que seriam os espíritos elevados. Encontros marcam a jornada do protagonista. Além do guru, há o amigo Kazuo, um físico com quem Frederico conversa sobre livros e o filósofo alemão Heidegger, sob os olhos atentos de sua cadelinha Luna. Também entram em cena a mulher amada Verônica e um escritor que surge ao final do livro como talvez o encontro mais importante do protagonista. O Filósofo no Porta-Luvas é um livro questionador que apresenta um ajuste do eu interior com a realidade de fora. O amor é a única coisa que situa o narrador no mundo da vida, quando ele descobre que amar é sinônimo de cuidar de si e do outro. Juliano Garcia Peçanha tem uma extensa formação em filosofia. Publicou em 2018 o livro Recusa do Não Lugar e reuniu uma tetralogia em Testemunho Transiente de 2015, que foi vencedor do Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima.
O Filósofo no Porta-Luvas, de Juliano Garcia Peçanha, da editora Todavia, tem 96 páginas e está à venda por R$ 49,90. Daniel Perrone Rato celebra 20 anos de poesia com o lançamento do livro Grinalda de um Poeta, compilação que traz 80 poemas selecionados. A gente fica agora com um dos poemas de Grinalda de um Poeta, na voz do próprio Daniel Perrone Rato.
Chama Trabian en tu cuerpo nu, misturei idiomas, e o processo foi a Lalo William Blake. Bom, baixa e daquele jeito fica, sem mudar as palavras. Mais ou menos assim. Trebian, em tu cuerpo no. No recuerdo, mi además, responsable, no terrible, porquia, je ne premissa, I don't think, tatavec, se la vi, pourquoi je ne, sabado monepá, em qualquer sociedade, virgula l'amour, não conjuro, dignité, esponja, pâté, e la universidade do coração, me permitem chegar aos seus rígios, hermanos frequentes, muchachos, presentin, calefações, move, continuous fasting, bêbado fico em la situação, eu não vou hablar anything language, but é de ser trocadilhos em altrilhos. Talk to me, please. Talk em mim como nuvens que sublimam. Collection of the piedras flying. Noches de words revigorantes. I will go a veces para os sonhos. Teus olhos brilhantes. Deixa-me só em prantos.
Grinalda de um Poeta, de Daniel Pirroni Rato, publicado pela editora Algaroba, tem 158 páginas e está à venda no site editoraalgaroba.com.br/loja. E temos agora a participação do André de Alcântara falando da Biblioteca Digital do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Aqui é o bibliotecário André Luiz de Alcântara, mais uma vez para falar sobre a Biblioteca Digital do Senado, a BDSF. No encontro passado, fizemos uma breve introdução e hoje vamos falar sobre o nosso acervo. A BDSF é organizada em 7 grandes coleções, que são divididas em coleções menores conforme a necessidade. A primeira coleção é a Senado Federal, composta pelo acervo institucional, ou seja, publicações produzidas pelo Corpo Legislativo e Técnico do Senado. Aqui você vai encontrar livros, revistas, artigos, trabalhos acadêmicos, relatórios, notas técnicas e até áudio e vídeo. Ganham destaque as edições do Senado Federal, compostas por obras clássicas e históricas, republicadas pelo Senado, e as publicações da Instituição Fiscal Independente e das consultorias legislativa e de orçamento, com pareceres sobre os projetos de lei e o orçamento federal. A segunda coleção é a de legislação, em forma de coletâneas, como códigos, estatutos e a Constituição Federal. São edições muito bem feitas e atualizadas, de interesse de estudantes e profissionais do direito. Importante lembrar que essas publicações também possuem versões impressas, que são vendidas a preço de custo pela Livraria do Senado. A terceira coleção é a de senadores. Aqui você vai encontrar livros com discursos, projetos ou artigos de jornais. Esse acervo visa preservar o pensamento político desses senadores e suas propostas para o Brasil. A quarta coleção é Nossa Menina dos Olhos, a coleção de obras raras, tão especial que merece um episódio só para ela, que você vai ouvir no próximo encontro. A quinta coleção é a de notícias, uma coleção enorme com todo tipo de notícias sobre o Brasil e seu universo político. É uma coleção histórica com notícias selecionadas desde a década de 70 até hoje. A Biblioteca do Senado possui uma coleção de literalmente milhões de recortes de jornais, que vêm sendo digitalizados e aos poucos inseridos nessa coleção. A sexta coleção é intitulada Biblioteca do Senado Federal, composta por documentos de interesse de outras bibliotecas e bibliotecários, além de uma coleção restrita ao público interno, por questões contratuais com as editoras. Por fim, a sétima e última coleção é a de textos externos, publicações que guardam algum interesse para o Senado em sua preservação e divulgação, mas que foram produzidas por outras pessoas ou instituições que não têm relação com o Senado. Esse é o resumo das nossas coleções, com mais de 300 mil documentos de acesso gratuito. Acesse a BDSF no endereço www.senado.leg.br/BDSF ou digite BDSF no Google. Obrigado e até o próximo encontro.
Daqui a 15 dias, André de Alcântara volta falando das obras raras da Biblioteca Digital do Senado Federal. Na entrevista de hoje, Anderson Mendanha conversa com Daniel Galera, autor de Barba Ensopada de Sangue, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Daniel lançou recentemente O Deus das Avencas, um livro que traz 3 histórias que vão do passado recente ao futuro distante. Fala das expectativas e perdas e de como reconstruir a vida a partir de nossos próprios erros. Vamos ouvir parte dessa conversa.
Entrevista.
Daniel Galera, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros para falar desse livro, desse lançamento, Deus das Avencas.
Obrigado, agradeço o convite, prazer é todo meu aí.
Daniel, Deus das Avencas é um livro intenso, muito, muito intenso. A apresentação diz que é um livro especulativo e por vezes sombrio, mas extremamente humano. Fala um pouquinho desse livro para o nosso ouvinte.
O Deus das Avencas é uma reunião de três novelas em um único volume, né? A gente resolveu chamar de novelas porque são textos maiores que um conto, mas mais curtos que um romance, né, nas suas formas típicas. E foram escritos entre 2019 e 2020. O primeiro texto, que se chama Deus das Avencas, que é o mesmo título do livro, é uma história que se passa em 2018, no fim de semana, às vésperas da eleição presidencial de 2018. Então, é uma história sobre um casal que está esperando um filho, justamente naquele fim de semana. É uma história, então, realista, né, contemporânea, centrada em torno de um casal protagonista de classe média, mais ou menos da minha idade, ou um pouco mais jovem. Uma história mais ou menos nos moldes do que eu já vinha escrevendo em outros livros da minha carreira, né? As duas outras histórias, que se chamam, respectivamente, Tóquio e Bogônia, são textos que se passam no futuro, né? Tóquio pode ser descrito, talvez, como uma ficção científica, se passa em São Paulo em torno das décadas de 2040 e 2050. E Bugônia já é uma história que se passa num lugar que não é definido, né? Se pressupõe que é no Brasil, mas num futuro ainda mais distante, sem ter um ano especificado, mas em que, enfim, a vida humana se transformou bastante em relação ao que a gente conhece hoje, né? Então, acho que chamam de um livro especulativo nesse sentido, né? Às vezes, algumas pessoas chamam ficção científica, fantasia, horror, né? Esses gêneros literários mais fantasiosos, de especulativos. Eu gosto desse termo porque se trata um pouco de especular o que pode vir a acontecer no futuro ou o que poderia acontecer em mundos, né, parecidos, mas diferentes do nosso. Então, no Deus das Avencas, pela primeira vez na minha carreira, eu decidi me aventurar um pouco nesse terreno especulativo.
Qual das três histórias você mais gostou?
Olha, se eu tivesse que escolher uma, à força, né? Porque nenhum autor gosta de fazer isso. Mas eu gostei muito de ter escrito Bugônia. É uma história que tive um ponto de partida em que eu me permiti uma liberdade talvez bem maior do que eu normalmente me permito, né, nos textos que eu escrevo. Eu acho que tanto meus contos quanto as novelas e os romances, eu tenho uma tendência a planejar bastante o que eu quero fazer. Decidi muito nitidamente, antes de escrever, como vai ser o meu narrador, qual vai ser mais ou menos a estrutura do texto, ter uma história mais ou menos rascunhada, né, com início, meio e fim, etc. E em Bugônia eu não só planejei menos e pesquisei menos previamente, talvez, como em termos de forma e de estilo, eu deixei bem aberto, assim, como o texto ia sair, né? Então, dei uma vazão realmente livre à imaginação, claro, com base em algumas premissas, alguma pesquisa inicial, né? Tinha um lugar onde eu queria chegar com esse texto desde o início, mas a forma que ele assumiu enquanto eu escrevia teve mais liberdade. Então, eu gosto muito do resultado. Para mim, Bugônia é quase como se eu tivesse começado a escrever hoje. Eu escolheria ele. Mas eu gosto muito das três, claro.
E uma coisa que você falou aí, que você ficou mais solto nesse texto, mas os personagens são muito bem construídos, eles são bem definidos. A Velha, a Chama e o Alfredo, eles são muito bem definidos, né? Isso saiu com naturalidade?
Apesar de não ter planejado esses personagens com tanto rigor quanto eu planejei, por exemplo, os personagens das outras duas novelas, eu acho que eles ficaram bem sólidos, bem reais, porque eu tinha esse mundo de Bugônia muito vívido na minha cabeça, né? Eu visitei certos lugares, li muitos textos e fiz uma pesquisa de imagem também, para tentar imaginar esse mundo em muitos detalhes, e isso incluía os personagens. Então, Bugônia trata dessa comunidade pequena, né? Eles têm entre 40 e 50 membros. Uhum. Então, eu tive a possibilidade de imaginar vários deles, né? Eu queria que o leitor conseguisse imaginar aquele grupo de pessoas, e, claro, eu não podia ter só dois ou três, né? Eu precisava descrever os outros. Embora a novela não seja muito extensa, eu não posso desenvolver muito cada história individual dos personagens, eu queria que eles fossem vívidos mesmo assim, né? Se trata muito, às vezes, de uma escolha significativa de detalhes, né? Que detalhes sobre a história, ou sentimentos, ou até a vestimenta desses personagens, eu vou escolher colocar na história para que eles ganhem vida, né? Com o pouco espaço que cada um vai ter. Essa foi minha estratégia, assim. Então, fico feliz de saber que teve a impressão de que eles são bons personagens vivos, né? Teve um esforço para conseguir isso aí.
Depois de Meia Noite 20, de 2016, você já tinha dito em outras oportunidades que deixou de lado um pouco o realismo literário e assumiu esse desafio de outros gêneros. Como a gente disse aí, ficção científica, o mundo pós-apocalíptico. E você comentou também anteriormente que não foi difícil escrever esse livro. Você gostou de escrever esses gêneros e pretende seguir esse caminho? Talvez com outros temas, talvez horror, fantasia.
Toda a minha carreira até agora foi muito centrada em textos escritos dentro de um estilo realista contemporâneo, a gente pode chamar, né? A psicologia dos personagens, os assuntos, tudo, a busca de uma certa verossimilhança dentro do que a gente entende como realidade, né? O romance Meia Noite 20, que foi o meu livro anterior, que saiu em 2016, eu já senti uma dificuldade bem grande de usar essas ferramentas do realismo para tentar dar conta do que está acontecendo no mundo de agora, né? Eu falo, por um lado, desse tumulto de transformações sociais, tecnológicas, todas essas conturbações políticas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, mas também desse duelo que há, talvez, entre a narrativa escrita, hoje em dia, com o mundo das imagens digitais, né? A gente vive num mundo em que todos os fenômenos e todos os acontecimentos, sem exceção, parecem que estão sendo reproduzidos em tempo real nas mídias sociais, na internet, na televisão, em todos os outros meios, na palma da nossa mão, no celular. Isso gera uma questão de o que narrar e como narrar, que é nova, no meu entender. Aí que eu senti que o realismo talvez não fosse ainda o caminho ideal para conseguir dizer coisas interessantes sobre o mundo neste momento. Por isso que veio a minha tentação por fazer uma experiência com uma linguagem um pouquinho diferente, mas sobretudo em cortar um pouco essas amarras que eu tinha com o realismo, né? Social, contemporâneo, urbano, e experimentar um pouco ir para outros lados. Fosse a ficção científica, ou a fantasia, ou outros gêneros. Então, por isso que foi fácil fazer esse livro. Eu acho que eu quis dizer nesse sentido. Ele abriu portas novas e destravou uma ansiedade, uma dificuldade que eu vinha sentindo em narrar ficção em anos recentes. Eu acho que deu muito certo com o Deus das Avencas. Se eu vou continuar praticando essa pesquisa rumo a gêneros mais especulativos ou fantasiosos, eu ainda não sei te dizer, sinceramente. Eu estou procurando ainda a minha própria próxima história, meu próximo projeto. Está tudo ainda muito vago e qualquer coisa pode acontecer. O que é certo é que eu abri um precedente, né? Eu acho que a partir de agora eu tenho esse leque maior de direções que eu me sinto à vontade para ir enquanto escritor. E isso foi uma coisa muito boa que esse livro me trouxe.
Daniel, as três novelas, elas são bem diferentes entre si, mas têm alguns elementos em comum. Trauma, angústias, o desejo de fuga, filosofia. Mas também, você falou um pouquinho antes, de transformação. E isso aparece muito nas três histórias, né? Histórias sobre transformação e também alguns questionamentos sobre identidade, sobre futuro. Você disse que Bugônia foi... Você tinha a premissa, mas foi escrevendo e saindo ao longo da escrita, né? As outras duas histórias, você já tinha isso pensado, já tinha essas premissas básicas ali, que ia falar de identidade e de transformação?
As três histórias tinham premissas bem, bem claras para mim, né? Deus das Avencas é a história da intimidade de um jovem casal esperando o primeiro filho, né? Mas é também uma história sobre aquele momento político e histórico do Brasil, né? O leitor sabe qual é o desenlace daquela eleição, que foi a eleição do Bolsonaro, né? Os personagens principais ali, eles começam a intuir que o resultado vai ser esse, mas isso não aconteceu ainda. Então, eles estão imersos naquela ansiedade, naquele, eu diria, um medo ou até um pavor que pessoas como eu e, enfim, muitos outros brasileiros que têm uma visão, eu não diria nem progressista, mas talvez decente das coisas, né? Começaram a sentir no momento que perceberam que o resultado da eleição ia ser aquele. E aí o filho deles está vindo justamente naquele momento, né? Então eles resolvem cortar a internet, se fechar em casa para não se deixar influenciar por aquele clima de medo e de raiva que está tomando conta das ruas, da mídia, né? A história sempre foi sobre isso, era isso que eu queria elaborar. E esse parto acaba sendo um trabalho de parto que não termina, né? Se torna praticamente interminável. Que é um pouco quase como uma metáfora da ansiedade que eles sentem, como se não quisessem que as coisas chegassem ao ponto que iam chegar, né?
E a criança então, não quer nascer.
Então
a criança não quer vir a esse mundo.
A Manuela, que é a mãe, uma hora fala pro Lucas, né, assim, é como eu tô sentindo que a criança não quer nascer, né? Claro, não é isso de fato, mas é o fato dela sentir isso naquele momento é muito significativo, né? Porque é uma ansiedade e um medo muito reais, né? Já Tóquio é uma história que se passa já em São Paulo na década de 2040, 50, e embora apareçam questões políticas e sociais ali também, principalmente projeções de como vai ter um agravamento da desigualdade de riqueza, de oportunidades, né? Também mudanças climáticas tornando muito complicada a situação de produção de alimentos, enfim, várias tragédias e problemas muito sérios que estão projetados para o futuro próximo, hein? Com base na ciência, nos fatos que a gente tem hoje, né? A história é um pouco sobre isso, mas ela é, acima de tudo, uma pesquisa na ficção sobre a ideia de identidade no contexto da tecnologia e da neurociência, né? Em especial esses delírios transhumanistas de que em breve nós seremos capazes de escanear as nossas mentes e transferir para outros corpos, né? Sejam ciborgues, sejam computadores, seja o que for, né? Então, é uma ideia também de se é sequer possível, né, que a gente copie uma mente, né? Se a nossa mente e a nossa identidade dependem ou não desse corpo específico, com essas vivências específicas que cada um de nós possui, né? Esse é o assunto que me motivou a escrever a novela Tóquio. E aí, em cima disso, entra todo um drama ali de um personagem principal na relação com a mãe dele, que é uma bilionária, né, que investe nessas pesquisas, e também uma namorada que marcou muito a vida dele, e, sobretudo, esse grupo de apoio que ele frequenta no futuro, de apoio psicológico a pessoas que carregam pessoas queridas que foram digitalizadas, só que em vez de se tornarem pessoas, né, ou serem as mesmas pessoas que antes, essas cópias se tornam uma outra coisa, que é difícil dizer o que é, né? Será que isso é uma pessoa? E caso seja, será que é a mesma pessoa de antes? São perguntas não respondidas no mundo da novela, que eu acho que talvez nunca sejam totalmente respondidas, né, pela filosofia e pela ciência. Então a novela é muito sobre isso, que eu acho um assunto muito fascinante. Espero que os leitores encontrem, assim, não necessariamente respostas para essas perguntas, que eu não tenho, né? Mas perguntas interessantes a respeito desses assuntos. Eu acho que esse era o meu principal objetivo.
Tá certo, então, Daniel. A gente agradece a sua participação aqui no Autores e Livros. Obrigado pela conversa. E eu agradeço também por esse livro, né? O Deus das Avencas. É um livro que é importante ser lido. Obrigado.
Muito obrigado, Anderson, pelo espaço aí, pela atenção dada ao meu trabalho, e obrigado aos ouvintes que prestaram atenção. Espero que vocês se sintam convidados aí a conhecer meu livro.
Obrigado, Daniel. Até a próxima, então.
Muito obrigado. Até a próxima.
Essa foi parte da entrevista de Anderson Mendanha com Daniel Galera. A versão completa está no nosso site, senado.leg.br/rádio ou nas plataformas de podcast. O Deus das Avencas, de Daniel Galera, publicado pela Companhia das Letras, tem 248 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro fala do poeta e dramaturgo Glauco Flores de Sá Brito, um dos fundadores do Teatro Experimental do Guaíra.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos homenageia o poeta gaúcho Glauco Flores de Sá Brito, que viveu de 1919 a 1970. Estreou na poesia em 1947 com O Marinheiro. Em 1960, publicou Cancioneiro de Amigo. Em 1985, após a morte do poeta, veio a lume Azul Sol. Todos os seus livros foram compilados no volume Poesia Reunida, lançado em 1997. Agora, da obra de estreia, você ouve trecho de Ciclo. Mãos fazem tricô, pássaro no ninho, rosa indo em botão, pássaro fugindo. Mãos embalam berço, rosa se entreabrindo, ninho vazio, pássaro fugindo. Mão desfolha rosa, fogueira ao crepúsculo, sol agonizante, pássaro fugindo. Mãos junto à lareira, pétalas num livro, neve nos beirais, pássaro fugindo. Mãos no peito em cruz, tremeluz em círios, rosa sobre um túmulo, pássaro fugindo. Além de poeta, Glauco foi jornalista, crítico de teatro, dramaturgo, encenador e profissional de TV. Escreveu e dirigiu novelas, adaptando clássicos da literatura para a telinha. Do livro Cancioneiro de Amigo, de 1960, selecionei para você Sentados Frente a Frente. Rosto estranho a meu reino de solidão, que de repente acorda todo o meu gosto de abismos. Corpo demais pressentido, nova fórmula do mito terreno. Subitamente o desejo enorme, impossível, estende entre nós um grito, sem som, inaudível apelo. Separa-nos somente a mesa, copos, garrafas, destino. Em 1956, o poeta fundou, ao lado do ator Ari Fontoura, o Teatro Experimental do Guaíra, onde deu início à sua bem-sucedida carreira de diretor teatral. Agora ouça Da Pureza, poema extraído de Azul Sol, obra lançada em 1985. Não é teu olhar de lua e verde, ou teu aire de sal e presságio, nem o sorriso, fonte de clareiras, a dissipar as insuspeitas mágoas, nem o silêncio, cão alerta, mágica das palavras, do gesto e do segredo, e não trazes gravado sobre a face o que me atrai, talvez nem o percebas, e prende como um imã, é essa pureza intrínseca e perfeita que te resta, e me devolve os sóis de que careço. É na pureza idêntica uma réstia a trespassar meu ser, e em ti me vejo, no que sou de memória e descoberta. A pureza do olhar é exaltada por Charlon Oriano na canção Meu Bem.
Teu sorriso que transborda a beleza que há em ti, a pureza em teu olhar, meu bem. Tu me olhas e me invade. Na tua boca quero estar, em teus braços vou fazer meu lar. Meu bem, a vida passe como passe, não espera por ninguém. Mas eu não vejo graça, nem de graça quero
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação e produção de Ana Beatriz Santos, produção também de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.